Podcast Sapa Justa. Nem sempre justa, mas sempre sapa. Olá, boas-vindas a mais um episódio do quadro Reclame Queer, a central de reclamação LGBTQIAP+, onde vocês mandam suas reclamações e eu comento junto e reclamo também. E hoje não estou sozinha. Eu sou a Letícia, a host desse podcast, que não sou sempre justa, mas sou sempre sapa. Meus pronomes são L dela e eu sou uma mulher cis, branca, lésbica de Belo Horizonte. E hoje é um episódio especial do Reclame Queer, porque ele vai ser estendido e com um tema específico. Aí eu pensei, como fazer esse episódio ficar mais especial? Vou chamar a nossa convidada querida, Bia Carmo, porque quem poderia falar melhor sobre esse programa que a gente vai falar aqui, do que Bia Carmo, que tem um podcast chamado Tenho Uma Ex. Bia, por favor, se apresente pra gente.
Oi, gente. Eu sou a Bia Carmo. Eu sou uma mulher cis, negra, sáfica, de São Paulo, capital. E é isso, exatamente o que a Letícia falou. Tem um podcast chamado Tenho Uma Ex, e talvez vocês já me conheçam de outros episódios.
Bia, eu já contei aqui que é uma das minhas convidadas favoritas. Eu não escondo o favoritismo. Bia, eu já ia chegar logo colocando os áudios, reclamando desse reality show, mas eu acho que a gente tem que dar uma volta aqui e explicar um pouquinho como é que funciona essa maluquice. Eu vou tentar resumir aqui, você me corrige se eu esquecer alguma coisa. O programa Ultimato, que nessa versão é queer, que a gente vai comentar, mas ele teve uma versão heterossexual, que inclusive a gente também assistiu, né, Bia? Ele foi desenvolvido, dos mesmos criadores de Casamento à Cega. Então, se você já viu Casamento à Cega, você vai ver que é desse nível de experimento. A ideia do programa é que você vai lá já com o seu casal, e uma das pessoas do casal dá o ultimato. Essa pessoa quer casar e a outra não quer. E aí eles vão participar do experimento. O que consiste esse experimento?
Não, o melhor é experimento, né?
É, usar o experimento é ótimo, né? Tudo parece científico quando você usa experimento. A ideia do programa é que você passe, você vai lá, você termina com a pessoa que você foi, né? Pra você poder passar 3 semanas morando com uma pessoa que é do outro casal. Ou seja, é o rebuceteio legalizado ali. Então, se a Bia foi com a namorada dela e eu fui com a minha, a gente pode ir lá conversar e eu vou passar 3 semanas com a namorada dela e vai passar 3 semanas com a minha. Passada essa fase, essa pessoa vai ver se ela vai gostar de ficar com essa pessoa ou não, como é que vai ser essa convivência. E durante esse período lá, a pessoa passa frustrações, confusões. E depois dessas 3 semanas com essa pessoa conhecida, você vai voltar com a sua ex e passar mais 3 semanas para ver se vocês vão querer casar mesmo. Ou seja, a fórmula do sucesso, não é mesmo?
Sentido algum, isso.
É, você não entendeu nada? Não se preocupe, é assim mesmo, não faz sentido.
E é tudo por livre e espontânea vontade que elas participam desse experimento. Então elas topam, até quem não quer casar, topa participar, terminar pelo bem dentro.
Dá pra entender, né?
É estranho, eu acho a lógica estranha. De você querer casar, a pessoa não, mas você briga ela, né? Tipo, hoje de agora ou a gente termina ou a gente casa. Não tem um meio termo. Ou termina ou casa. Vamos expor tudo. Provavelmente corre o risco de me ver com outra pessoa, como eu também corro o risco de você se apaixonar por outra pessoa, mas nós vamos. Tá tudo certo. Nós temos um ótimo relacionamento e vamos colocá-lo em prova. Eu acho que essa é a ideia.
Ai, perfeito. Aqui pra gente começar, inclusive, falar desse programa, eu já vou colocar aqui o áudio da Karina, porque representa um pouquinho da essência do que a gente acha desse programa.
O programa como um todo, a gente já tem que entrar num mood, assim, de xoxação, porque não tem cabimento. Se for pra levar aquilo ali a sério, ninguém aguenta, não tem cabeça que dê conta. Porque as pessoas vêm com como chama? Vem com uma pegada de tipo, ah, é fulano, quer comigo e tal. Então vou prensar na parede aqui. Se não casar comigo, eu caso com alguém que apareceu na primeira pessoa que apareceu na reta. Que é isso, gente? Que danura pra casar que é essa? Vamos com calma aí, vamos, sabe? Pra quê?
Eu amei muito.
E eu acho que ela já começou falando o ponto principal. Reality show de relacionamento é podre. não vão ter pessoas muito sensatas. Tem, tem. Mas a grande maioria das vezes não, porque não rende, né? Senão não tem o que mostrar no programa. Então sempre aparecem pessoas que são muito... que se passam por mais abertas algumas ideias, mas elas não passam de pessoas conservadoras no geral. Então há machismo, até mesmo algum tipo de bifobia. Tem muitas questões assim que vão surgindo no decorrer do programa. Então... quem for assistir, que não assistiu ainda, que tá ouvindo a gente, eu acho que é importante saber isso, que é um pouco lixão, assim. Não é uma coisa pra ser levada a sério. É um entretenimento bem raso, bem no estilo Big Brother, talvez mais.
É, eu gosto que a Aline lá do grupo de Telegram do Sapa Justa chamou de miojo do audiovisual. Você tem que ver assistindo, sabendo que nada dali vai prestar. Inclusive... você foi falando e eu lembrei que me mandaram uma reclamação no inbox do Twitter e eu esqueci de colocar aqui na nossa pauta. Me mandaram falando assim,
eu tava doida pra ter um reality show com pessoas sáficas e tal, queer, mas eu senti falta de relações saudáveis, porque muitas de nós não nos identificamos com essa confusão mental que rolou, né? Todos os casais ali tinham algum problema e ninguém tava preparado pra casar. Então, aí falou assim, falta um pouquinho de carinhos pra levar a história de amor do nosso Vale.
Mas é isso que você falou. A produção quer pessoas estáveis pra esse tipo de programa? Não.
Não, não. Imagina várias malls lá, que é a que eu mais gostei, a mall.
Sim.
Ela não rende. Não. Ela não renderia, né, sem várias como ela. E principalmente, eu acho que a gente traz muito pra nossa vivência. Mas na versão hétero também é muito assim. Né, tem muitas questões de a galera quer casar, pronto. E eu acho que até na vida real, fora dos programas, nem sempre a gente tá pronta, assim, pra casar. Eu acho que é mais uma ideia que colocam pra muitas pessoas. E aí na hora acaba que a realidade é diferente. Então o programa é meio que isso. Talvez eu concordo que, óbvio, né, que não tem umas relações muito... da maioria, assim, que existam relações... sáficas dessa forma, assim, existem, mas em geral, assim, não é tão, não são tantas como mostra, porque são todos os casais no programa, né?
Mas uma pessoa aceitar ou dar um ultimato já é, pra mim, sinal que não tá dando certo isso aí, não.
É, eu acho muito esquisito também, mas é muito esquisito, e também é esquisito aceitar. Sabe? Você topar, participar.
Sim. Você falou da Mal, a gente vai falar sobre ela. É um destaque, com certeza. Linda, estilosa.
Sim, fiquei apaixonada.
Não sei por que ela quis casar com a Ioli ali, já dando...
Nossa, sim!
Mas eu achei que talvez é porque... Eu não sei, eu não lembro... Não, eu ia falar que não faz sentido. Eu ia falar que ela era mais velha, mas ela tinha 34 anos, mas tinha outras também dessa idade. Então, minha teoria foi para o baixo.
E eu achei interessante também que são as personagens, né, as participantes dessa temporada são mais velhas que da edição hétero. Que da edição hétero todas tinham mais ou menos a idade da Lexi, uns 24, 23. E nessa
o povo quer casar com essa idade.
Velhas. Então eu fiquei surpresa com a idade.
Ah, e eu acho que esse povo teve que caçar muito pra conseguir achar sáficas que não querem casar.
Sim.
O estereótipo.
É, e pelo que eu entendi, algumas já moravam juntas.
Ah, mas queria o quê? Oficializar?
É, queria ter no papel. A Tiff e a Mildred, elas moravam juntas. Tanto que aí elas decidiram, nós temos um filho ou nós adotamos um cachorro. E aí elas adotaram o cachorrinho.
Ah, esse casal, né?
Vamos começar com ele.
Vamos. É porque você citou esse nome aqui, eu acho que a gente podia já começar na baixaria.
Bora.
Porque eu recebi várias reclamações sobre a Mildred. Vou ler uma aqui. A Aline mandou assim.
Eu queria reclamar, como latina, não tenho nada a ver. Se tem uma coisa que eu faço é conversar civilizadamente, estou em terapia em dia e não quero um amor incondicional.
E com essas coisas dela justificar sendo latina com essa loucura. E uma que foi parecida também que a Mariana mandou.
É que a maior reclamação que ela tem de todas é que a Mildred tem justificado a falta de educação dela pelo fato de ser latina. Só de lembrar dói, porque essa querida representa o povo latino em um programa americano e acabou reforçando estereótipos xenofóbicos que americanos já têm da gente. Ela falou que ela não julga tanto porque ela deve ter sofrido como mulher latina e aderiu isso como discurso opressor.
Tenho questões sobre isso.
É, eu também. É, eu acho que eu concordo bastante com o que a Mariana falou dela já ter naturalizado muito a xenofobia que ela já deve ter passado. E aí ela produzindo isso e trazendo pra ela, né? Assumindo esses estereótipos. Só que a própria Tiff falou, você não pode se esconder atrás disso. Não me desculpa, porque falta de educação não significa nada com ser uma mulher latina.
Sim, essa falou isso foi bom.
Aí, a amiga dela, perfeita, maravilhosa, a mais sensata de todas.
Amiga da Tiff, nossa.
É programa. Ela deveria ser apresentada do programa, já pra jogar as verdades.
Ela ia só jogar. Gente, olha, o que vocês estão fazendo com esse relacionamento? Isso aqui não vai resolver nada.
É, e a Mildred, eu acho que um ponto é que só aceita a verdade dela, ela só aceita que seja nos termos dela, ninguém pode discordar. Bem complicado, não só ela, eu achei o casal em si, ai, muito tenso, eu sentia uma tensão. Ao mesmo tempo que tinha o tesão, era nítido que elas tinham essa atração física uma pela outra, mas tinha também uma tensão que no final, no reencontro, a gente descobriu por quê. Que era um relacionamento muito violento, né?
Sim, é o tipo de casal que eu não conheço alguém especificamente como elas, mas eu já vi esse tipo de comportamento. De alguma forma, as duas estão nutrindo uma coisa muito violenta, uma com a outra, e resolve tudo ali no sexo, né? Então, depende. Às vezes elas não têm nada compatível, personalidade, jeito de falar. Eu até vi um pouco da Tiff quando ela vai ficar os dias da semana lá com a Sam, que ela faz um xilique por causa do cachorro, coitada da C. Ela só não queria o cachorro no pé dela e saiu como se ela não gostasse de cachorro, achei um tanto quanto injusto. Mas você vai ver que a Sam, ela tem uma capacidade de comunicar muito elevada. Então ela deu, como ela era uma pessoa que tem uma calma para comunicar, ela conseguiu contornar ali com a Tiff, então ela não ficou um pouco mais calma. Mas quando ela juntava com a Mildred, era uma atacando a outra de uma forma tóxica, né?
Sim.
Só que no reunion eu acho que passa um pouco além do que a Mildred faz ali, porque ela admite, inclusive, uma violência doméstica, e isso é meio que abafado, de certa forma, né?
Sim. É, eu achei delicado, porque trouxeram à tona uma questão da Lexi, uma fala que ela teve, e não entraram nesse assunto, né? Depois que a Tiff foi embora, agiram como se nada tivesse acontecido.
Da Milton, né? E fala, Alex.
É que eles trouxeram um tema delicado da Lexi, quando ela falou do sexo, da traição.
Enfim, tá.
Um momento que ficou um clima estranho. Foi criado um outro clima estranho lá dentro, que foi quando teve essa discussão da Mildred e da Tiff. E agiram com sido. Não que deveria entrar nesse assunto, até porque é muito delicado, mas eu acho que faltou pelo menos uma palavra de que não é com violência, sabe? Que faltou trazer pra não normalizar, pra não ficar tipo, ah, não, isso acontece, é briga de casal.
Ah, eu acho que faltou no mínimo... no final lá, porque no final eles colocaram até uma nota falando que a Alex e a Rachel iam terminar. Sim. E não colocaram nota nenhuma. Eu tenho várias teorias sobre isso. Uma delas, não é teoria. As pessoas não dão devido valor à violência quando são pessoas entre mulheres, né? Pessoas não binárias, quando tá nesse todo esse espectro. E outra coisa, que aí é uma provocação que eu faço. Se fosse ao contrário, pela Tiff ter uma representação mais desfém, as pessoas teriam outra atitude, outra percepção.
Concordo totalmente, totalmente. Até porque eu acho que foi muito uma quebra também de estereótipos.
Uhum.
Porque se espera um comportamento de mulheres mais desfém, um comportamento agressivo, algo traga muito uma reprodução de um homem, sabe, como um machismo... Tem até um episódio que você já conversou sobre isso, tá? Um episódio muito bom a propósito. E eu acho que esse deu uma quebra nas pessoas, porque é que são as personagens mais profundas, assim, que elas mostraram, até mesmo uma delicadeza, um respeito à companheira. Foi bem diferente, bem diferente. A Tiff foi a que mais chorou.
Uhum.
Ela que abria o coração dela, ela que estava sempre laçando, querendo estar presente. Isso eu achei bem interessante.
Intenso. Eu também não acho que eu vou fazer muitas análises sobre isso, porque eu acho que é um reality show e que a gente não sabe. Só acho que deveria ter algumas pontuações que a gente não passar. Porque eu acho que se fosse outro reality show hétero, teria sido feito, né?
Sim.
E eu acho que esse áudio aqui era exatamente o que a gente estava falando. Ouvi aqui o áudio da Ana.
Bom, eu ainda não concluí a série, né, de assistir, mas há mais sobre, né, dissertar sobre o assunto. São as relações tóxicas no meio de nós, né, sáficas. E a gente não tem muita informação sobre isso. Por vezes isso é invisibilizado e é dito até como inexistente quando a gente puxa para aquelas falas que geralmente escutamos de que deve ser uma maravilha se relacionar com mulher, porque mulher entende mulher e tudo mais. Só que reforçando esse tipo de fala, a gente acaba esquecendo que sim, existem mulheres sacanas e relacionamentos abusivos, e até para a gente abordar isso com outras mulheres é difícil, né?
O áudio da Ana vem endossar isso que a gente tinha acabado de falar.
Eu até faço uma retificação a uma fala que eu tive, porque eu acho que ela falou tudo. Não são questões muito presentes, né? Então fica sempre muito invisibilizado, a gente não trata desse assunto, tem uma vergonha em assumir que nós vivemos relacionamentos assim, né?
Inclusive, eu vou fazer um episódio Sapa Justa sobre relacionamento abusivo entre as mulheres, que aí vai ser sério, não vai ser essa galhofa que a gente tá fazendo aqui hoje. Então, inclusive, quem quiser mandar depois depoimento de forma anônima, eu tô recolhendo. Mas aí a gente aprofunda disso de uma maneira mais séria. Vamos voltar aqui para o nosso reality show.
Toda vez que eu falo mal, eu gravada que falo, gente, sabe que é uma pronúncia que eu não fico parecendo que eu tô falando mal? Eu dou uma travada toda vez. Merece, é uma pessoa incrível. E uma coisa específica também que me ocorreu sobre isso foi que eu acho que a primeira referência, assim, mais da nossa idade, né? Que a gente vê também, porque geralmente é um pouquinho mais nova, que sempre destaque, assim, tipo, nos realities, e aí você fica assim, gente, não é possível. Eu achei isso um detalhe importante, interessante. Pode ser que eu não tenha tanto contato com reality. Eu gostei de ser bem representada, assim, na nossa faixa, ter sido muito bem representada. A de Yoli, que tem também nossa faixa, foi um lixo.
É, daí que eu tirei que ela tinha nossa idade, mas aí depois a gente viu que não tinha nada a ver. Mas a gente vai voltar aqui e falar bem da Mal de novo, pois maravilhosa.
Sim, e tem esse estranhamento realmente, Mal. Não. Eu achei que é isso, Mal.
E outro comentário que eu recebi sobre a Mal falou assim...
Assistir a Mal fazendo pedido pra Oli depois de tudo foi muito doloroso.
Essa parte foi difícil, né?
Foi, eu acho que foi muito... É porque como nós vimos tudo o que aconteceu, ela não viu, né? Ela não tinha visto, ela não presenciou as conversas. Por mais que teve aquele momento durante que ela estava, ela não sabia o que a Oli estava conversando com a Chandler. E como nós ouvimos, foi muito exposto, né? Ela foi muito exposta. E ela estava realmente apostando naquilo, naquela relação que ela conhecia. Ela estava tentando ficar com a mulher que ela amava. Só que, ao mesmo tempo, me doeu muito, assim, ver uma mulher negra, de pele escura, tendo que provar que ela pode ser amada. Tendo que ir não, você pode me amar porque a partir de agora eu vou ser tal pessoa, sendo que ela não tem que deixar de ser quem ela é. Claro que a gente, num relacionamento, nós fazemos algumas concessões para adaptar, né? Então, uma pessoa abre mão de alguma coisa aqui, mas a outra ali, então eu sou um pouquinho bagunceira, tá tudo bem com você? Não tá muito, mas vamos arrumar essa sua bagunça, sabe?
Uhum.
É isso que eu quero dizer, assim, são pontos que podem ser negociados, mas agora você mudar quem você é, a sua essência, para ficar com alguém e alguém que já estava com outra pessoa e dando várias declarações para outra pessoa, nossa, foi muito doloroso. Muito, muito. Foi de assistir.
Fora que ela chega falando assim, ah, eu não sei se eu quero casar, porque a Yoli gosta de todo mundo o tempo todo, e eu não sei porque que eu sou diferente pra ela agora, como é que eu vou acreditar nisso? E outra coisa é que eu também acho que eu tenho que estar financeiramente estável. Mas o que a Yoli faz? Fica 3 semanas com alguém, realmente se apaixona por outra, e a parte que eu fiquei com mais, uma das partes que eu fiquei com mais raiva da Yoli, foi quando elas estão falando sobre inseminação artificial, alguma coisa assim, e ela fala que começou com a Shainer, eu nunca sei, esse nome também me fala errado.
Shainer.
E falou que conversaram sobre ter dinheiro guardado, estar guardando dinheiro para fazer inseminação artificial. Ou seja, deixa claro que ela tem uma intenção ali financeira também na escolha dela. Outra menção honrosa que é a amiga da Mal também, que fica lá, gente, que é isso? O que vocês estão fazendo?
As amigas foram um saque, né?
Sim.
As amigas super sensatas. E aí, eu concordo super, sim. São pontos que eu também fiquei indignada. Até porque quando a Mal justifica também os motivos dela não querer casar, ela fala, eu quero ter esse dinheiro, eu quero ter um dinheiro, eu quero ter um lugar pra gente casar. Ela só queria estar mais estável, ela queria ter...
Sensata.
Uma condição, né? Totalmente sensata. Ela não falou nenhum momento de tipo, ah, não, vou continuar com a vida que eu tenho pra nós nos casarmos. Não, ela queria se organizar. Não faz sentido, sabe? Não faz... A Yoli tinha o que ela procurava, né? Se isso era um requisito muito importante pra ela. Isso existia. Ela não teve, talvez, uma paciência, digamos assim, só pra ser legal, né? Ela não teve uma paciência de esperar os processos, por isso.
Sim, com certeza. Ah, eu saí com raiva da Yoli.
Eu entendo ela também. Eu entendo. Porque é isso, às vezes a gente não escolhe. A gente não sabe quando a gente vai se apaixonar por alguém. Isso eu entendo. É que eu acho que ela não precisa... A gente não precisa dar pro nosso corpo o que quer na hora que ele quer, sabe? Então a gente se apaixona por uma pessoa. Não é algo incontrolável ao ponto da gente não ter tempo de conversar com quem nós estamos um relacionamento e terminar ou abrir realmente o coração de estou confusa, não vou aceitar o seu pedido de casamento, preciso saber o que está passando na minha cabeça para depois tomar uma decisão. E é claro que é muito mais fácil falar de fora do que não estou passando por.
Sim.
Mas é isso, eu acho que a gente também tem que entender que o nosso corpo, os nossos sentimentos, toda a química, toda aquela faísca que dá quando nós vemos alguém se apaixonar, é puro fogo de palha, né? O amor é outra coisa.
É, mas não precisava ter aceitado o pedido do casamento, então, né?
Perfeito. É isso que eu quero dizer. Não precisa dar pro seu corpo o que ele precisa naquele momento. Segura. Dá uma segurada.
Foi lá, aceitou, tirou o anel pra entrar.
Isso. Eu tô inconformada. Eu estou inconformada com isso. Ela tirou o anel e ficou lá naquela agarração, só não beijou na boca.
Ai, que ódio. Não
traiu.
Sim.
Mas aqui traição é uma
diferença, né?
Ficou lá, abraçando. Ai, por mim eu não te deixava ir embora. Ah, para, né? Para. Ai, eu fiquei inconformada. Já vou ficar com raiva dela. Tava tentando defender aqui, aí já passou.
Falando nisso, é agora que eu sei que eu vou começar a desagradar a minha audiência. E eu tô aqui, eu já falei que eu nem sempre sou justa, então vou continuar nessa. Porque eu recebi várias mensagens que eram, ah, eu não acredito que a Yoli não ficou com a Shainer. Ah, eu tava torcendo pra Shainer. Porque todo mundo começa a virar ali um filme, né, uma comédia romântica. E eu sou contra. Eu não vou endossar.
Também. Gente, parem com isso de ficar shippando gente que não presta. Não, eu concordo também. Nada a ver, não torcia por esse casal. Também torcia pra ela ficar sozinha, nem voltar com a Mal. Queria que ela ficasse sozinha, como ficou, não é mesmo? Pra sonhos. É uma coisa que todas precisavam. Ficar sozinhas, se desenvolverem, fazer uma bela de uma terapia, se entenderem individualmente pra depois estar num relacionamento.
É porque a Shainer, todo mundo tava falando bem dela e tal, só que eu não consegui me conectar muito com ela com o programa, porque eu ficava assim, ela precisa de tanta terapia, cuidar tanto da autoestima. Consigo ver que é uma boa pessoa. E a parte que eu mais gostei foi no final, que ela falou lá no, na reunião que ela, tô cuidando de mim, tô tirando esse tempo pra entender e tal. Eu falei, nossa, essa parte que eu vi, assim, ó, eu acho que que ela é uma pessoa que você claramente precisa de cuidar da autoestima dela, e também ela tinha uma ideia fixa, tipo, eu quero casar, quero ter filho, e parecia que tava meio desconectado com quem que seria essa pessoa. Então ela precisava de alguém, né? Teve isso.
Tanto que quando ela se despediu da Yoli, ela falou isso, mas eu ainda quero casar.
Sim.
Ela não falou, não, estou triste, estou com o coração despedaçado. Ela falou, não, mas eu ainda quero casar. Tipo, ok, vou atrás de alguém pra casar.
Eu particularmente nunca entendi da Nora, do povo querer casar por casar. Mas sem pegar julgamento com isso, é muito perigoso, né? Tudo bem se querer casar, vai dar uma conhecida ali na pessoa, pensa sobre as coisas.
A gente pode até entrar no casal Xander e Vanessa.
Ah, sim.
Porque eu sentia muito, nossa, o que tinha também de toxicidade no casal Mildred e Tiff existia muito nesse casal.
Sim.
Muito. Pai, eu achei o pai ser totalmente sensato. De você só quer casar porque você não quer perder. Eu achei que ele falou tudo naquele momento. O dela, você não quer levar o fora.
É, jogou bem a verdade na cara dela nesse ponto.
Sim, e acho que, não sei, né, não ocupei tudo, mas deu a impressão que deixava a Xander muito, muito dependente, né, dela ter que se provar pra conseguir ter esse relacionamento, pra poder casar. Então ela já tinha esse desejo, ela tava com uma pessoa que não tinha, mas ela insistia, foi o casal 4 anos.
É verdade.
De relacionamento. E tinha toda uma idealização, né, porque elas foram amigas do colégio.
Isso influencia.
E aí... Cada uma se descobriu, saiu do armário, papapá. Então, acho que tem também isso que é muito delicado. Que acho que todo mundo que tá ouvindo a gente sabe que o primeiro amor é marcante. Casar com seu primeiro amor, ter um filho com o primeiro amor. É uma idealização que acho que a gente já teve, assim. Seria uma história linda, né? De, nossa, assim que eu a vi, me apaixonei, a gente casou e estamos felizes para sempre. Não. Acho, é perigoso.
Acho que a Xander, ela tinha até alguns lapsos de entender que aquilo não estava muito certo. Uma coisa que ela falou que eu achei muito estranho é que a Vanessa falava que se elas tivessem filhos, que elas queriam ter filhos biológicos, né? Então a Vanessa ter o filho biológico dela e a filho biológico, e não iam ser filhos das duas, não, se elas fossem casadas.
Ela era muito.
Aí a Xander ficou assim, nossa, ela sabia que não era isso que ela queria. Como é que você vai casar com alguém que tem uma diferença tão drástica nesse ponto? Porque eu acho que essas coisas são... O povo tem que tirar um pouquinho essa coisa de amor, vence tudo. Não vence, tem que ser compatíveis ali.
É, e se você tá com uma pessoa que entende o casamento como uma prisão, porque a Vanessa falou que ela queria liberdade. Então você já sabe que não é com essa pessoa que você pode sonhar em ter esse tipo de relação.
Também. Inclusive vou ler aqui uma da reclamação que a Isabela mandou. Que tem a ver com a Vanessa.
A Vanessa entra falsa e toda narcisista. Tipo, zoando e rindo quando o pessoal tá todo motivo. Eu não ficar perto dela, sério. Fora com que ela foi grossa com a Xander na mesa, além de ter dito pra Xander que nunca dizer... Além de ter dito que a Xander nunca gostaria ou sentaria por ninguém além dela.
Gente, tô rindo não que eu endosse isso, é porque é muito absurdo.
É, ela tem um jeito diferente. O jeito dela não me incomodou. Eu sei que incomodou muitas pessoas o fato dela ser debochadona, ser sarcástica. Isso não me incomodou, porque eu entendi que era o jeitão dela, mas o que me incomodou era o fato dela ser manipulada.
O que mais me incomodou era o jeito que ela tratava a Xander. As outras dinâmicas eu achei que o povo foi um pouco exagerado, posso estar aqui.
Exato, nesses momentos eu não entendia muito a reação, quando pegavam muito no pé dela, mas é isso, tinham... Que não era disfarçado, né? Era muito aberto quando ela manipulava, quando sim, ela trazia a Xene pra perto de ela, tendo umas falas, sabe? Que deixava ela muito dependente daquela relação de comigo você vai ser feliz, só comigo você vai conseguir as coisas. E aí jogou três aí, mandou mensagem pra Mal, falando, você sabia que ela...
Sim, construindo ali, sim.
Nossa, eu achei péssimo.
É esse tipo de pessoa mesmo que... É difícil, né? Mas eu tenho uma coisa que também não acho que vai agradar a audiência.
Ixi, moleque.
Porque de todas quando estiveram lá na reunião final, o depoimento dela, eu achei os mais sinceros e coerentes com a trajetória dela. Porque o que ela falou tinha sentido. Eu não vi nenhuma outra falar alguma coisa que tinha sentido com o que ela... Ela, de certa forma, reconheceu ali que ela era assim, porque ela acha, tipo... Acha que a Shayna tinha um amor incondicional, mas ela sentiu... Eu acho que ela sentiu, sim, o fato de ter perdido a Shayna. Por mais que depois ela queria de todo jeito. Isso constrói também a pessoa, sabe? Ela achar que tudo... antes ela falou que todas as pessoas que ela tinha relacionado amavam ela incondicionalmente. Então ela precisava ter outra experiência pra sair desse pedestal que ela mesma criou. E uma coisa que ela falou, que tipo, ela era debochada, que ela ria, ela tava se sentindo desconfortável. Eu achei isso quando eu tava vendo. Que ela não tava ali realmente querendo agredir algumas... Tirando a Shayna em alguns pontos. Que ela tava assim, sendo desconfortável. Então por isso que ela ficava rindo em alguns momentos. Aquela cena terrível da Ray contando que a Alex brigou com ela, porque elas tiveram aquele envolvimento lá, eu achei que ela tava super desconfortável, por isso que ela ficava rindo. Então, tudo que ela falou na reunião lá, eu achei que ela era coerente. Apesar que ela continuou dando uma provocada ali na Yoli e tudo, mas aí é outra história.
Sim, sim. Tem uma coisa que eu sempre falo pra onde é que a questão do reality show é que muito que nós fazemos, que ninguém vê, no reality todo mundo vê. Então, tem momentos que... Tem pessoas que, em situações de desconforto, dão risada, que soltam piadas, e não é nem defendendo, não. É só eu estando, assim. Então, às vezes, né, a gente, de repente, até se comporta um pouquinho parecido, mas não percebe, porque não tem ninguém gravando. Claro que ela foi muito desagradável em alguns momentos, isso não justifica, agradável como ela foi, mas eu também concordo que... Dava pra ver que ela ficava um pouco desconfortável em algumas situações. Ela ria, assim, era um sorriso travado, sabe? E alto sorriso, e aí logo depois falava uma bobagem.
É verdade. Mas ela foi pintada por muitas pessoas como a grande vilã, né, da temporada. Eu particularmente não acho. Acho a Yoli, a Mildred, muito mais perigosa, talvez, que ela.
É, eu achei a Yoli mais perigosa também. A Mildred, pra mim, ela já tava muito... Tava muito aberto, assim, que ela já era um pouco. Mas a Ollie foi quem me surpreendeu. Eu não esperava nem um pouco. E um pouquinho a Alce também. Teve algumas reações. Eu fiquei assustadíssima.
A gente pode falar direto da Alce. Falando da Alce, mas falando da Senha, eu ficava assim, gente, essa é uma anja que tá ali, né? Talvez uma das mais sensatas. Só que ela deu o ultimato. Ficou assim, quem dá o ultimato, pra mim, já... Também ela aceitou casar com a Alce. Aí eu fico um pouco... Só que dá pra ver que ela vem de uma família estabilizada, porque ela sabe conversar realmente. Só que o casal em si, no comecinho eu achei que tinha uma química, depois elas parecem até distantes, eu não sei.
Eu também achei que no começo parecia que elas tinham mais uma conexão maior como casal. Mas eu também acho que é um pouco da edição, porque foi dado pouco espaço pra elas. Teve espaço mais pra narrativa dos outros casais do que pra elas. Então, até quando elas estavam morando juntas, né? Tudo bem que a Alce teve aquele momento que ela saiu, que ela não quis continuar morando com a Mildred. Mas a Sam, ela teve muitas conversas, pelo que eu entendi, com a Tiff. E não mostraram. Só mostraram os momentos que elas não estavam se dando bem.
Que era
ela ficando quieta, né? Então, mas eu fiquei um pouco surpresa que ela aceitou casar. Principalmente daquele tudo do restaurante, mais uma vez, que mais uma amiga apareceu.
Só as amigas boas.
Quando a cena, todas as amigas super sensatas, né? Que bom que elas possuem amigas assim.
Eu ia só ler algumas das reclamações que eu recebi que tem a ver com a Alce. A Rafa mandou.
Chateadíssima com a Sam aceitando casar com a Alce. Mas na reunião ainda não tinham casado, então acho que não caso. A Sam merece mais e a Alce merece uma terapia.
Aí também mandaram.
Terapia é pouco, acho que ela não consegue conversa sem sair correndo.
Correu bastante com a mochilinha dela lá. E teve uma reclamação também que eu recebi que é assim.
Sinceramente, estou triste com as reações das pessoas em relação à Alce. Claramente, a Alce é uma pessoa que está ferida e ainda está sofrendo com os traumas e as pessoas estão dizendo que a Alce já deveria ter feito terapia por conta da idade. Vocês não entenderam nada.
É, assim, coisa que eu acho importante. Uma pessoa que está ferida... Ela pode te machucar muito e não quer dizer que você tem que aceitar isso.
Eu concordo totalmente. Eu também não sou muito a favor de justificar por conta da idade. Sabe? Ah, tantos anos. É, eu acho que não tem, gente. Não tem uma justificativa. A gente não tá bem é compreender que às vezes não dá pra estar naquela relação, ou se a gente não consegue estar na relação, pra gente analisar se nós merecemos alguns tipos de comportamento. A gente merece ficar com alguém que, em uma conversa, não é nenhuma discussão, mas merecer correndo, que a pessoa diz, não quero conversar, troca totalmente o que tá acontecendo, não, eu não fiz isso, você que fez. Eu acho que são pontos, né? Foi um casal estranho. O fato, do jeito que ela reagiu, eu entendo ter traumas. Quando ela disse que a família não sabe que ela é uma mulher lésbica, ela se entende como uma mulher lésbica, né?
Eu acho que é uma pessoa não binária, mas também errou muito em não colocar os pronomes e coisas lá.
Ficou muito geral, né? Mas como é queer love, then, talvez por isso. Mas enfim, perdão pelo erro até. Mas como a família dela não sabe sobre um relacionamento com a Sam, eu acho que isso também acaba deixando muitos pés atrás, sabe? E acho que eu entendo muito da dor nisso, assim. De, caramba, eu amo muito uma pessoa e não posso dividir isso com a minha família, que a minha família não vai conseguir entender. Em tempo, eu vou sofrer ainda mais. Sou aquela que tá fazendo as duas defesas.
Só são múltiplas, né?
Achei ela
complexa. Esse é um bom ponto. Tem várias partes que me incomodam com a Mildred. Eu falo, realmente, tem que sair correndo, porque eu também não sei se ia conversar com ela, não.
Eu também, eu falo, vai embora.
Só que a Sam conversa com uma forma tão calma, e tá falando coisas tão simples, e ela age da mesma forma, e foi agressiva também com a Sam, chamando ela de mate. Uma outra coisa que ela falou que eu não gostei de jeito nenhum foi, ai, como eu tenho essa presença, palavras meio que dela, assim, minha presença masculina, ela ficava incomodada com o fato de que ela tinha que prover mais financeiramente. Ai, um discurso que eu fico assim, gente, eu, muito heteronormativo pra minha cabeça, sabe? E você trabalhar aquilo com a pessoa, sabe, onde que vai chegar isso, sabe? Não tá construindo, você não tá construindo com a pessoa, você tá, você pode ter várias questões, mas essas questões são suas pra trabalhar, você tá depositando demais alguém ali, é pesado, eu não acho que ela faça bem para Sam, então...
Eu acho que esse programa, ele possui duas visões, três até. Tem a visão dos héteros, que vão assistir e compreender todos os estereótipos e achar tudo ok, principalmente essa fala dela de que quero prover a minha família e tal... Como também tem a visão das pessoas das demais siglas da comunidade. Então, acho que, sei lá, a sigla G vai também ter uma interpretação muito estereotipada. E tem a nossa, quem possui relacionamentos com mulheres. Eu acho que é que vai ter a visão mais real de tipo, cara, isso não é legal. E olha como determinado comportamento, determinados locais que a sociedade nos coloca... faz com que a gente reaja assim, sem perceber que isso não é uma coisa saudável pra gente. Tanto que eu acho que muito desse papo, assim, quem tá ouvindo a gente, vai conseguir trazer mais e além nas conclusões do programa do que qualquer outra pessoa. Eu acho que o programa é muito bom, o lado bom do programa é da gente analisar como que as relações... nos machucam por conta da sociedade que nós vivemos. Então, muitas dessas falas, dessas reproduções machistas, é por conta da sociedade que a gente está. E é muito normalizado. Né? Então, enfim, é isso. Não consigo nem concluir. É isso que eu pensei.
Você falou tudo. Simplesmente perfeita a sua fala. Só endosso com ela. Agora, eu guardo. Acho que eu deixei aqui uma polêmicazinha pro final. Porque, né? Não, tem mais coisa pro final, mas eu vou falar sobre a Alex. Essa que virou uma das favoritinhas do público. Não é a minha favoritinha.
É porque é padrão. Falei mesmo.
Com certeza. Vou começar, vou ler aqui as reclamações das outras pessoas pro povo falar que não foi, né? Que eu tô aqui falando só as minhas. Vou ler aqui a reclamação que a Thaís mandou.
Achei que ia gostar muito da Alex, porque ela janta a Vanessa naquela mesa. Mas depois ficou obcecada. Toda vez que a Alex fala sobre o poder que a Vanessa tem sobre o relacionamento dela com a Ray, eu revirava os olhos.
Nossa, foi Bastante isso. Mas vou aqui ler mais uma, só pra completar.
É, na minha opinião, ela é meio invasiva, sabe? Tá certo que ela ficou chateada com a Ray, mas ela não deixava a moça nem pensar. Às vezes ela meio que invade o espaço do Zoro, mas ao mesmo tempo ela tem essa habilidade de contornar situações e se posicionar de um jeito bem firme. Ainda não sei se gosta ou desgosta. Um TikTok apareceu falando que o problema, Alex mostra muitos momentos como se ela fosse madura. E eu até comentei lá falando que que ela se chama de madura. Mas se você concorda, a chance de você ter menos 30 é 90%.
Foi mais pesado. O que você acha da Alex?
Ai, eu acho que ela se deixou muito levar pelo ranço dela.
Verdade.
Ela pegou um ranço da Vanessa. Acho que foi muito bem justificado. Ficou com ciúmes, enfim. Não que ciúmes seja uma coisa boa, mas ela ficou com ciúmes. É isso que aconteceu. E aí ela pegou o ranço da Vanessa. Porém, ela foi... Aquela fala dela de penetração...
Nossa, que ódio disso.
Foi uma coisa tão péssima. Então, ela mesmo que no final ela falou que ela foi muito infeliz nessa fala. Ai, coloca a gente muito num de relação até meio que falocêntrica, sabe? Que tem que ter uma penetração pra ser um sexo.
Okay.
Não tem nada a ver.
Quem penetrou seria mais importante se não tivesse penetrado. Ela dá uma conversa fiaça, desnecessária.
Exatamente. E isso é muito ruim, né? Principalmente quando eu comecei a me relacionar com mulheres, tinha referência nenhuma de relacionamentos, eu não tinha com quem conversar sobre sexo. É, e aí você escuta isso, você pensa, putz, tem que ter penetração, não confortável com penetração, é isso que vai ter que acontecer na minha vida? É, então foi uma fala horrorosa, por muitos momentos, que a gente pode até, enfim, enumerar por que que é ruim. Mas eu não acho que ela é muito sensata como as pessoas pensam, ela só é firme fala dela.
Aí que tá.
Dá muita credibilidade.
Boa.
Então, como ela é firme, ela fala sem piscar, sabe, ela fala encarando a pessoa... Aí a gente olha, essa sabe o que tá falando. Mas tá sensata, mas não é não. Eu achei que ela se posicionou de forma muito incorreta várias vezes. Quando ela tava até morando com a Mol, num momento que ela tava chorando, né? Quando ela descobriu que a Mol até olhava pra ela, tipo, cara,
o que você quer que eu faça?
Você aceitou entrar nesse experimento, isso era um risco. Por que que você tá assim? E ela só ficava olhando, né? Tipo,
E assim. Eu não sou a favor de ficar confabulando com a idade das pessoas, não. Porque eu acho que maturidade, às vezes, não é com a idade mesmo, não. Mas para você ter certeza que você já tá tudo muito decidido ali, falta um pouco, assim, de pensar, cara, eu não vivi tudo na vida para ter tanta certeza e a gente nunca vai... Só que ela se vende como sendo nova e madura, isso me irrita um pouco.
É que se a gente se coloca nessa idade, eu também me achava dona da razão.
É, pode ser.
Eu me achava muito a dona da razão. Eu achava que eu já tinha vivido muito, que eu já sabia das coisas.
É.
Então talvez isso, né?
Mas também ela fala, tipo, muito mal da Vanessa. Elas são diferentes, mas tem coisas iguais também. Porque o jeito que ela tratou a namorada dela foi muito manipulativo. É muito além do que eu acho que deveria ser. Porque assim... Eu tenho uma posição. Tudo bem que elas estavam terminadas. Escolheu perdoar, segue a vida. Não fica picuinha jogando na cara da pessoa, não. Isso é a pior coisa que alguém pode fazer, eu acho. Muito pior do que o que a Ray fez, que ela ficou chateada. Porque você fica ali, uma tortura psicológica. E a Ray, coitada, ela não sabia decidir nada da vida dela. E ela falou coisas do tipo... uma cena que eu achei muito bizarra é... Ela contou pro avô dela, o avô dela gosta muito de mim. Contou pro avô que traiu, depois conversou na frente dos pais falando isso. Quem faz isso, gente?
Foi desconfortável assistir, né? Toda vez que ela falava sobre o assunto. E eu acho que a Ray é um ótimo exemplo. Ela soube se posicionar em alguns momentos. Que ela disse, estou arrependida. Eu sei que tem muitos pontos que a gente precisa melhorar na nossa relação, blá, 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 blá. Só que ela não tem a dicção que a Alex tem.
Verdade.
Então, por conta disso, pelos momentos que ela falava, aí dava a entender que ela estava confusa, que ela não sabia direito o que ela estava falando, porque aí ela, toda vez que ela sentia que ela ia chorar, ela parava de falar, ela respirava. Então, para que ela não estava concluindo um pensamento, né? Que ela não estava formalizando uma frase, enfim. Só que era isso. Pra mim, a diferença era essa. Alexi foi a que mais promoveu falas péssimas. Tipo, aceitou voltar? Então, segue.
Uhum.
Segue. Vida que segue. Se quer fazer dar certo, então, ou você supera esse momento, ou você fica nele e termina. Porque aí ela já falou, não, você é a mulher da minha vida, a gente tá se dando bem, como eu me senti antes, quando eu tava com você. Mas aí você me traiu. Ela traz, trazia sempre de volta. E ela, o jeito que ela se justificou também pra escolher a Mal foi, nossa, aí ela foi, falou pra Mal, ah, porque com você é mais fácil. E aí ela ficou entre duas pessoas, né? Foi entre a Mal e alguém.
Antes ela ia ficar com a Vanessa, mas ela teve a briga lá. Aí...
Ah, e aí ela foi e falou, ah, mas o coração... mas com a minha razão escolhe a Mal, porque a Mal é mais fácil, papapá. Aí eu até fiquei pensando, poxa, mas será que não foi mais porque ela não foi a escolher? Tipo, a pessoa que ela ia escolher, escolheu a namorada dela?
Poxa.
E aí ela ficou mais fácil. Ah, você é fácil de lidar. Você não tem mais nada. Você não tem nada de interessante. Você só é fácil de lidar. Ai, não suportei ela.
Ai, eu também não. E pra gente não deixar de falar da coitada da Ray, que foi apagada, a Rafa mandou assim.
Não dei muita importância pra Ray, achei ela meio apagada. Putz, tava sofrendo uma pressão da namorada imatura, ficou com um casamento e não pôde nem curtir um agradozinho consentido ali na hora, porque virou uma coisa enorme na mesa com seus próprios pais. Sabe, coitada, pensando a Ray.
Foi isso mesmo que a gente falou, né?
Sim, coitada, gente, ela só tava lá... E ela nem foi uma coisa de tipo, ai, vou aqui me divertir, tô solteirona, nem era esse o contexto,
era.
Só aconteceu. Tudo bem, foi uma traição, mas tinha terminado, não era isso que ela tinha.
Não foi nada de novo. Não era esse projeto do programa.
Então, terminei. Gata, você quis participar do experimento, aceite que a gente terminou, é isso.
Pois é, né, coitadinha da Ray. Mas eu vi uns... Ela tem aparecido bastante pra mim no TikTok. Ela fica fazendo umas piadinhas lá. Meio fazendo umas piadinhas e tal. Acho que ela tá bem. Ela ficou amiga da Shanner. Então acho que elas estão agora numa jornada de autoconhecimento. Eu acho que elas merecem.
Sim. Vou
colocar aqui o áudio da Paula. Porque ela foi a única que levantou um ponto que eu queria falar de qualquer jeito. E ninguém mandou nas reclamações. E eu quero colocar aqui.
Letícia, vem cá. É muita reclamação pra fazer. Mas eu vou deixar aqui registrada só a minha raiva pela apresentadora não ser uma mulher lésbica. O resto é problema das participantes, né? Então, assim, tem uma nesse sentido. Só ficar com dó e recomendar aí uma terapia. Mas a produção deu uma puta de uma vacilada, né? Tinha que ser uma mulher lésbica.
Eu acho que a galera ali precisa realmente de uma terapia, né? Esse é o ponto que a gente levantou. Por que que na apresentadora não é uma pessoa queer? Falar no reclame é queer. Não te mato queer.
Foi a primeira pergunta que ela, né?
Foi.
Você é queer? Ela falou, não, nem. Gente, por quê, né? Aí elas ficaram meio sem graça, tipo, uhul, que legal. Achei péssimo, péssimo. Por que que a produção tinha medo do quê? Achar que ia ser pegação geral? Que elas iam pegar a host também? Ia ser isso? Que não é possível. Não faz sentido.
Não, e ainda, além de tudo, uma host ruim, né? Porque ela ali não faz diferença.
Ela não estando presente, tanto faz.
Porque eu assisto muito reality show ruim, né? Eu gosto de quando a apresentadora dá uma intrometida na conversa. Igual o Amor e Confiança. Ela se mete nas confusões, tudo lá, eu adoro. Ultimato hétero, o casal lá, eles são dois jacus. Eu acho que eles realmente acreditam nesse tipo de experimento. Eles são casados, então eles ficaram separados por um tempo, depois voltaram. Então eles acham que isso é benéfico. Então fica engraçado eles palpitando, sabe?
E eles trazendo, não, porque eu dei um ultimato nele. Estamos casados há não sei quanto tempo. Temos não sei quantos filhos. Eu acho ótimo, eu acho que seria muito bom, porque... Ai, seria mais real, sabe? A apresentadora poderia muito, sei lá, alguma situação... Que aconteceu. Ah, ela poderia ter falado da Yoli com a Xander, que elas ficaram juntas. Falado mais sobre isso e deixou aquilo passar.
Eu acho que ela não tava nem entendendo o que tava acontecendo.
Ai, faltou colocar um fogo assim. Tipo, ah, é? Vocês ficaram juntas? Mas vocês ficaram juntas também quando Nessas duas que a Yoli tava com a mão, depois você acabou pegando.
É, ela não pergunta nada interessante, assim.
Ela só deixou fluir. Talent.
Sim, foi. Presença nenhuma, coitada, né?
Ai, foi triste. Eu achei ela mais sem gracinha mesmo. Na próxima, chamem uma das amigas perfeitas, amiga da Chief.
Norita.
A Lady, eu achei ela também muito gata. Ela super, super ia chegar lá falando, então, você não quer dar um beijo nela? Se ela te dar um beijo, o que, que você vai fazer? Vocês estão morando em outras? Você não tem nem vontade de dar um beijo? Nossa, ia ser
fenomenal. Olha, sorte de que quem tem uma pessoa como ela na vida, né? Porque uma pessoa assim traz mudança. Se você souber ouvir, né? Porque eu acho que a Tiff não escuta ela, então não adianta muito.
Pois é. Achei triste também.
E você acha que tem mais alguma coisa que a gente não comentou, que a gente deveria reclamar?
Nossa, deixa eu pensar. Acho que tem muito a questão de que o programa, ele foi... Eu achei que foi legal, pelo fato de que trouxe vivências de relacionamentos sáficos. Eu sei que a gente acaba querendo que fosse... Ah, que fosse um outro projeto, que fosse feito de uma outra forma. Seria muito legal se fosse um outro tipo de reality de relacionamentos, como, sei lá, um beija-sapo, né? Que não é tão profundo, então acaba trazendo mais aquela questão de, ah, deixa eu conhecer essa pessoa, vamos ver como ela é. Mas eu fico um pouco receosa, assim, de falar muito mal, porque eu tenho medo de deixarem de fazer, sabe? De deixarem de... Porque também não quero aceitar qualquer coisa. Mas acho que o programa foi bom, por um lado, dele existir e trazer protagonismo para esses relacionamentos. Porque eles existem. E não são só relacionamentos de mulheres jovens, né? Porque sempre mostra mulheres sempre na casa dos 20, querendo casar, tendo relacionamento. Então dá a entender que não existem relações de mulheres com mais de 40, 50, 60 anos. Então, acho legal. E trazer o casamento, né? Que é algo que também... Por mais que tenha esse estereótipo, ah, sapatão, casa, que não sei o quê. Mas quem vê, né? Tirando quem tá na bolha, quem vê esse casal? Ninguém vê.
Ah, muito bom. Eu não tinha pensado por esse ponto. Agora eu achei mais interessante. Eu pensei só pela galhofa mesmo, de tipo... tem que... compadeço com... Eu acho que deveria ter representações positivas. Então, você falou... Ah, talvez uma coisa... uma beija-sapa, né? Alguma coisa assim seria menos problemático. Porque tem que ter esse tipo de coisa, porque só eles múltiplos... A gente vê, a gente repete essas coisas, então fomenta um debate, eu acho que é legal isso. Todo mundo comentando nas redes sociais sobre, vou pôr em bar em São Paulo, acho que pra assistir igual como se fosse a Copa do Mundo. E a gente tem pouco disso, né? Então quando tem um pouquinho, eu acho que é legal.
É, e a ideia, acho que você falou tudo, a ideia é pra ser podre, né? Reality show de relacionamento geralmente é podre.
Sim.
Não é como, sei lá, numa novela. Né, que tem espaço para você criar uma ficção, trazer uma narrativa. Teve até, comentou, você teve a conversa com a Jé. Numa novela, eu acho que é aquele momento, tipo, vamos trazer, num filme também, numa série, vamos trazer um relacionamento saudável, legal, principalmente que não seja tão mal no relacionamento, mostrar que há trabalho, que há preocupações da vida, não é só tipo, ai, ela está pensando em mim. E é como o super natural, corriqueiro. Estou aqui com a minha namorada, estou aqui com a minha esposa, mas o meu maior problema é outro. E não morrer, de repente, com um shopping que explodiu e essas coisas.
Sim.
Né? E aí, eu acho que esses momentos têm que ser mais profundos, tipo um documentário, e realmente tem que trazer algo mais, uma delicadeza mais forte. Também acho que faltou um pouquinho no reality, em algumas falas, trazer algumas observações.
Sim.
Né? Dizer por que, que aquilo não é legal, por que, que aquilo é problemático. Né?
É. Mas se tiver outra, a gente vai assistir de novo, né?
Você mudaria alguma coisa no programa?
Eu gosto que o programa seja ruim, né? Mas eu mudaria a host, que eu queria ver. Eu acho que um programa. Eu acho que também faltou essas coisas de colocar ali o pronome e as pessoas contando, então às vezes fica até difícil de comentar. Se a gente comentou aqui algum pronome errado, não foi previamente passado ali. É, algumas coisinhas assim. E talvez essa coisa de tempo. Eu acho que a edição às vezes é muito corrida. Em alguns pontos você não entende muito bem o diálogo. Até as confusões ali da mesa que teve essa coisa da Alex, eu achei, tipo, mas de forma geral, pra mim foi um entretenimento.
Ah, eu gostei bastante, passou super rápido. E a edição, ela gosta de silêncio, né? Você reparou?
Não.
Eles editam de uma forma de silêncio, elas só se olham. Parece que elas não estão falando nada e elas estão só se olhando.
Fizer um climão, né?
Isso. Sendo que, com certeza, rolou um papo e eles focam somente na hora que uma tá quieta pra ouvir a outra falar.
E diz que eles manipulam muito, tanto que aqueles copos que são, tipo, foscos, aí diz que é pra, tipo, a pessoa conseguir editar sem o nível de bebida mudar, né? Eu falei, ah, pronto, por isso. Mas...
Eu gostei dos pontos que você trouxe também. Trazer os pronomes... Acho que trazer mais diversidade dentro dos relacionamentos sáficos é importante.
Boa.
Também, né, eu acho que seria bem interessante pessoa eficiência, sabe? Relacionamentos reais, assim. Talvez, sei lá, é que o programa é meio podre, né? Vai saber o que poderiam falar. Porque já falaram no Casamento às Cegas, Brasil. Aí, pra quem assiste, já sabe que também deu problema.
Esse mãe eu não vi aí, não, mas falou coisas desse nível.
É uma mulher com deficiência, e aí o cara foi uma babaca, sabe? Aí tem isso, assim. Mas eu acho que tem que trazer corpos reais, já que é um reality show, trazer relacionamentos reais possíveis que existem.
Que tenha mais temporadas, então, pra ver se dá uma mais diversificada, né?
Sim, eu quero o Brasil, uma versão.
Ai, tudo. Ai, medo de uma ex minha aparecer lá. Você iria saber.
Então, imagina dar um ultimato em alguém.
É, muito maluquice, né?
Chegar nesse ponto. Não, eu prefiro nem casar.
Mas você iria em algum reality show? Tipo um BBB?
Eu iria no The Circle.
The Circle?
Você iria no The Circle?
Qual que é? Que ficava dentro do quarto? Sim.
É.
Ah, sim.
Que é tipo um WhatsApp.
Mas de boa, né?
É, e aí você não vê ninguém, não... Você inventa, se você quiser. Eu acho que é mais tranquilo, sabe? Não dá tanta gastura.
É, bom, isso é um pouco de mesmo.
Seria problema?
Não, eu acho que eu tenho muita... É, não ia não. Eu ia arrumar confusão com os outros. Ah, eu acho que eu ia. Eu sou muito... Eu cobro boi dos outros.
Chupada.
Eu não ia servir pra reality show, não. Você brigar por causa de feijão. Essa é essa pessoa.
Mas e fora do reality, se você recebesse um ultimato, você casaria?
Não, acho que não.
Teora.
Nossa, de forma alguma, esse é o tipo de coisa que não faz sentido pra mim.
Então não dei ultimatos em ninguém, gente. Essa é a moral da história do reality.
Essa é uma boa finalização.
Reclame a Queer.
Oi, gente. Letícia aqui, passando para dar alguns recadinhos importantes. Primeiro, esse episódio foi editado por mim... apenas por motivos extraordinários. Segundo, o quadro Reclama Queer só é possível quando vocês mandam reclamações. Então, sempre que possível, participe. Terceiro, não é menos importante. Geralmente, eu não tenho habilidade nem tempo para editar o podcast. E atualmente, todo o dinheiro do Apoia-se está indo para edição. E ele ainda não é suficiente. Eu dou aqui umas complementadas ou outras. Então, se você tem condições financeiras, considere apoiar esse projeto. Mas nunca se esqueça que vocês me ajudam muito divulgando esse podcast, que é um podcast independente e só tem alcance graças a vocês. Obrigada e até o próximo episódio.